As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Há notas falsas a circular em Tomar. Registro para dois homens que estarão a tentar passar notas falsas de 50 euros, sendo que, para já, um comerciante terá sido burlado com esta prática. As ocorrências tiveram lugar nos últimos dias e centraram-se no centro histórico de Tomar. Num dos casos, sabe a ERT, o proprietário de um estabelecimento situado na Praça da República, conseguiu detectar a intenção dos homens, que depressa deixaram o estabelecimento. Mas a verdade é que, num outro ponto, numa outra loja, os homens concretizaram os seus intentos e passaram mesmo uma nota de 50 euros. A ERTS contactou o subintendente Jorge Soares, comandante da Divisão de Tomar da Polícia de Segurança Pública, que deixou um conjunto de conselhos aos comerciantes que se deparem com situações do género.
Hoje em dia, os comerciantes, portanto, em regra geral, são eles os principais alvos de passagem de nota falsa, já têm conhecimentos mínimos para identificar o que é uma falsificação grosseira, até porque não é fácil falsificar notas do Banco Central Europeu. Há uma primeira triagem que se deve fazer imediatamente, que é, regularmente, as pessoas que utilizam os locais mais usados para levantar dinheiro, que são os ATM, portanto, as chamadas caixas multibanco, regra geral, eu nunca me lembro deles darem notas de 50 euros. Portanto, quem tem essas notas serão pessoas, regra geral também, porque não há regra sem exceção, a idade mais avançada, que fazem o levantamento da sua pensão ou da sua reforma, quer nos correios, quer mesmo nos bancos. E aí sim, por vezes, aparecem essas notas de 50 euros. Ou seja, a apresentação de notas de 50 euros ou superiores para pagamento não é assim tão usual, portanto, não é uma prática regular, será quase, que eu lhe diria, quase uma exceção. Daí que devem ficar com alguma curiosidade, no mínimo, em verificar se a nota tem valor. Há uma pequena suspeita. A primeira coisa que devem fazer é reter essa nota. Quer dizer, não, se a nota é suspeita, não se deixa continuar a nota no mercado. Há uma pequena suspeita, tomam as providências para que a PSP seja alertada e para que se loque ao local para fazer a verificação também da nota e para identificar a pessoa ou as pessoas que eram portadoras dessa nota. Com estes gestos, que é, primeiro, enfim, não é desconfiar, mas verificar se a nota é verdadeira, porque aquela nota habitualmente não é apresentada para pagamento, e depois, desde que a nota passe para o comerciante, essa nota não deve mudar de mão. Essa nota deve ficar na posse do comerciante. Ou seja, quando a nota é para pagar um valor muito insignificante, não é? 1 ou 2 euros e apresenta-se uma nota de 50 ou 100 euros, aqui os cuidados devem ser redobrados. Agora, como disse de início, as notas hoje têm várias formas de se verificar a segurança. Nós próprios já temos feito ações de sensibilização no sentido de alertar. E estamos disponíveis para continuarmos, se houver ainda gente, portanto, se houver comerciantes, pessoas que necessitem de clarificar as formas de detectar, mesmo sem equipamento mecânico ou eletrónico, hoje uma nota falsa é facilmente detectável à vista desarmada, com uma luz, portanto não é difícil fazer a primeira triagem. Em caso de dúvida, chama-se a polícia para que a polícia depois tome as suas providências e que essa nota possa ser verificada convenientemente.
Vidal Gomes Duarte, o presidente da Junta de Freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiázar, perdeu a vida na manhã desta terça-feira na sequência de um acidente de trabalho no lagar de azeite do seu pai. O autarca sofreu uma violenta eletrocução quando se encontrava a trabalhar no motor e, apesar dos esforços das forças de socorro mobilizadas para o local, não foi possível inverter o seu estado. A equipa médica do INEM declarou o óbito como resultado de uma paragem cardiorrespiratória e na sequência da descarga elétrica. Vidal Duarte foi alvo de várias tentativas e manobras de reanimação levadas a cabo pelos bombeiros de Alvaiázar e Orém, que estiveram no local.
Rádio Web, a primeira a informar.
As instalações da Canfirme foram assaltadas na madrugada de segunda-feira, por volta das 20h30, por aquilo que ERT se apurou. Um homem terá arrombado uma das janelas do edifício, situado de paredes meias com a Polícia de Segurança Pública, e conseguiu furtar diverso material e dinheiro, num total que poderá atingir os 5 mil euros. A PSP depressa se colocou no terreno e identificou um homem de 51 anos. Dentro do produto do furto, registo para um cofre com 500 euros em notas do Banco Central Europeu, um escopro, um trombone, entre outros artigos. Ao identificado foi-lhe aplicado o termo de identidade e residência, além de constituição de arguido, aguardando os ulteriores trâmites do processo em liberdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Histórico de Tomar pode passar para a Reserva Ecológica Nacional, uma situação que, a verificar-se, comprometeria o futuro de parte da cidade. António Feliciano.
E se o Centro Histórico de Tomar fosse classificado como parte da Reserva Ecológica Nacional? É o que está, nesta altura, em cima da mesa por ocasião da discussão do Plano Diretor Municipal, um cenário com que a Câmara se está a deparar e que lhe foi colocado pela Comissão de Acompanhamento, que gera um processo que continua com avanços e recuos. Se tal acontecer, fica a resposta, qualquer reabilitação que algum proprietário pretende efetuar no seu imóvel terá de receber autorização da Agência Portuguesa do Ambiente, que será muito complicada de obter. Numa altura em que se pretende valorizar os centros históricos, eis que esta medida é um contrassenso no pretendido. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, fez um ponto de situação de um processo que promete dar muito que falar.
Ninguém com certeza deseja mais do que eu próprio que isto se resolva, porque de todo o trabalho que envolve, incluindo em média um dia por semana em Lisboa ou noutro local, com as mais diversas entidades, a tentar fechar este assunto. E a verdade é que muitas vezes o sentimento que temos é que nós vamos a Lisboa ou outro local para resolver um problema e voltamos lá com dois ou três. Cada vez que vou a Lisboa, ou quase cada vez que vou a Lisboa, ou que com a equipa vamos a Lisboa, há uma certa tendência para nos inventarem coisas novas, não é? Eu também percebo um bocadinho, o PDM de Tomar está aqui um bocado a servir um bocado como estudo de caso, porque a verdade é que não há nenhum ainda no Distrito de Santarém, nenhum dos novos PDMs, portanto, que esteja revisto, e Tomar, em princípio, vai ser o primeiro. Há vários concelhos, aliás, que têm estado, também já partilhámos isto, um pouco aqui a ver como é que Tomar, para depois, enfim, avançar logo a seguir. E neste momento estão vários em revisão. Mas, enfim, todos sabemos que na nossa cidade, de X em X tempo, podem acontecer algumas cheias, não é? Sabemos que, nomeadamente, a zona da Levada, ou até um período mais aqui alargado, uma área mais alargada aqui do Centro Histórico, pode estar sobre esse risco. E digamos que andamos agora aqui, ou melhor, isto foi levantado assim de repente, há duas, três semanas atrás, uma quase imposição que nós queremos de todo o mais possível contrariar, de que, nomeadamente, o centro histórico da cidade fosse colocado em REN, portanto, em Reserva Ecológica Nacional, o que seria, não há nenhum outro caso no país, quando esta questão nos é assim colocada de repente, surpresa. Claro que questionei se o Terreiro do Paço também iria para a Reserva Ecológica, se a Baixa do Porto também iria para a Reserva Ecológica, muitos outros espaços. A verdade é que não há nenhuma outra cidade que tenha uma área consolidada, ainda mais de centro histórico, em Reserva Ecológica. Mas pronto, este foi o último, é o último braço de ferro em que estamos a lidar, porque de facto, não, na nossa opinião, não faz sentido que agora, reparemos a implicação disto, portanto, se a cidade histórica, o centro histórico, e há outras zonas, mas aqui é claramente a zona maior, ficar com a classificação de reserva ecológica, sempre que alguém pretende fazer uma reabilitação, e nós temos neste momento muitos casos a acontecer, não é? Infelizmente, mas sempre que alguém queira fazer uma reabilitação, nós estamos a falar de construir coisas novas, estamos a falar de reabilitar edifícios, em que, por exemplo, tenha uma alteração do uso, passar de comércio para serviços, por exemplo, ou de habitação para serviços, ou outra situação qualquer, terá que haver sempre um parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, e com toda a burocracia que isso envolve. E claro que, na maioria dos casos, esse parecer virá dizer que não pode, porque está em leite de cheia.
Decorre esta quinta-feira no Convento de Cristo em Tomar um seminário sobre os 35 anos de classificação como património mundial. A iniciativa tem início marcado para as 14h30, numa sessão que vai contar com a presença da diretora do Monumento, Andréa Galvão, de José Delgado, da Ordem dos Engenheiros Técnicos, e da Presidenta da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. O seminário tem às 15 horas um painel com o tema Reabilitação e Restauro no Convento de Cristo, e às 16h30, uma visita guiada ao núcleo classificado do Convento de Cristo, a que seguirá uma degustação de iguarias da região dos Templários. No encerramento, às 18 horas, estará presente Isabel Martins, da Ordem dos Engenheiros Técnicos, Filipa Fernandes, vereadora da Cultura e Turismo na Câmara de Tomar, e Andréa Galvão, a diretora do Monumento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai decorrer neste sábado, entre as 10 e as 13 horas, no Mercado Municipal de Tomar, mais uma campanha de adoção de cães e gatos Como incentivo, o município Nabantino vai oferecer o chip de identificação e a vacina antirrábica de todos os cães que forem adotados. A medida, nos termos da deliberação da Câmara, aprovada esta semana, estende-se a todas as adoções de animais do canil gatil intermunicipal de Tomar, que venham a ser feitas até 31 de janeiro de 2019.
Rádio Web, a primeira a informar.
O projeto de execução do futuro centro escolar da Carvoeira, em Caxarias, foi apresentado e aprovado por unanimidade em reunião de Câmara do município de Ourém. O projeto, definido pelo atual executivo camarário, defende a integração do novo centro escolar na Escola Básica 2-3, Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão, num investimento estimado em quase 1 milhão e 700 mil euros, que será agora sujeito ao respectivo processo de candidatura para obtenção de financiamento comunitário. O futuro centro escolar de Carvoeira destina-se à educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino, prevendo-se a criação de 3 salas de atividades para jardim de infância e 4 salas de aula para o primeiro ciclo do ensino. A área de intervenção situa-se dentro da atual escola EB23 com o Dr. Manuel Lopes Perdigão, o que permite a partilha de algumas áreas, como é o exemplo da cozinha e dos espaços administrativos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta quinta-feira, pelas 21h30, terá lugar na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes a sessão de apresentação pública do Plano Estratégico Educativo Municipal, que contará com a participação do professor David Justino. O documento encontra-se em discussão pública e é sustentado num diagnóstico demográfico, económico e social e na caracterização das dinâmicas municipais para a educação na população escolar e nos resultados escolares. O plano define prioridades, objetivos e ações e tem 3 temas estratégicos nele, incluído uma comunidade educativa, uma cidade educadora e um território com sucesso sustentável. Após um período de discussão pública, o Plano Estratégico Educativo Municipal de Torres Novas será analisado e submetido à aprovação do Conselho Municipal de Educação, Câmara Municipal e Assembleia Municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois da recente apresentação do projeto de valorização turística de Dornes e de um roteiro turístico que engloba a Torre Pentagonal de Dornes e as 3 igrejas matrizes, a de Dornes, a do Beco e a de Areias, o município de Ferreira do Zêzere pretende avançar a par deste projeto com um conjunto de intervenções com os quais se comprometeu e que visam diminuir aquilo que o vereador Hélio Antunes, vereador da Cultura na Câmara de Ferreira do Zêzere, refere como sendo poluição visual, melhorando a qualidade turística que Dornes já hoje oferece, sem adulterar o lugar.
Da parte do município está já o compromisso, portanto, vamos fazer uma intervenção aqui a nível da aldeia no que diz respeito às infraestruturas básicas, portanto, na prática é tornar a aldeia mais agradável a quem visita, retirar toda a parte de cabos elétricos, retirar toda a parte de poluição visual o máximo possível para tornar a aldeia num espaço mais acolhedor, mais típico e mais genuíno, e portanto, e voltar um pouco a mostrar a aldeia se calhar como era há um século atrás, e também ao mesmo tempo dotá-la de boas infraestruturas para o turismo. Portanto, está prevista também a requalificação das casas de banho públicas, portanto é um projeto, aliás o projeto já está praticamente concluído, vai entrar em obra, contamos nós também em breve, e também depois no que diz respeito ao investimento privado, portanto aí será, não somos nós, portanto serão os empresários. Portanto, contamos também que, com alguns investimentos, alguns deles já estão previstos, portanto está previsto neste momento abrir uma nova unidade de turismo rural aqui em Dornes, portanto está já em fase de projeto e há já um empresário a desenvolver esse projeto, e depois contamos que também, junto com o desenvolvimento turístico que já está a acontecer, também que comecem a surgir mais algumas lojas de artesanato, mais algumas lojas de produtos locais, e que torne este espaço realmente num espaço turístico, portanto, de eleição e também com as condições necessárias para isso. No entanto, queremos manter, e isto acho que é uma vontade de todos nós, manter ao mesmo tempo o genuíno Dornes, não estragar Dornes, também é esse o nosso objetivo, portanto, e ao mesmo tempo oferecer um turismo de qualidade.
A Rede Conselhia de Bibliotecas de Vila de Rei encontra-se já a preparar a próxima edição da ação de capacitação e debate de encontros documentais. A iniciativa está prevista para fevereiro do próximo ano, com bibliotecas, arquivos e museus na educação como tema predominante. Iniciativa que se encontra em processo de acreditação e que pretende reunir profissionais dos arquivos, dos museus e bibliotecas, proporcionando o debate de temas e problemáticas vocacionados com a sua relação com a comunidade, incluindo oficinas temáticas e formação modular de cariz mais prático. Os encontros documentais voltam assim a tratar e a debater temas pertinentes e atuais que dizem respeito a estas três áreas, convidando técnicos, especialistas, académicos e outros peritos com nome firmado na área da documentação e da informação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Loja Social de Vila Nova da Barquinha promove, juntamente com os seus parceiros, uma venda de Natal que se realiza entre os dias 17 e 22 de dezembro na Rua Dr. Barral Felipe, junto à estação do CTT, em Vila Nova da Barquinha. Com o objetivo de angariar fundos para a Loja Social, a iniciativa vai contar com a comercialização de acessórios, artigos de decoração, estética, bricolagem, utensílios de cozinha, entre outros. A venda de Natal da Loja Social de Vila Nova da Barquinha estará disponível no horário entre as 10 e as 16 horas, contando com o apoio do município de Vila Nova da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma indicação avançada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. Os funcionários dos supermercados divulgaram um pré-aviso de greve para a véspera de Natal, 24 de dezembro. Num comunicado remetido para a redação da ERC, é referido que os trabalhadores dos super e hipermercados, armazéns e logísticas das empresas de distribuição, grandes armazéns e lojas especializadas vão estar em greve, um cenário que ainda é possível reverter caso as negociações entre as partes envolvidas cheguem a bom porto. E já lá vão 26 meses de negociações. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.